Hello, bem-vindos ao episódio número 63 de Tomatos. E, oh meu Deus, hoje é um dia entusiasmantíssimo. Entusiasmadíssimo? Não, entusiasmantíssimo. Porque, claro, estou a gravar numa terça-feira antes de publicar. A minha vida é assim, ou é no limite ou não vai. Eu acho que até vou parar de introduzir assim, porque vamos sempre assumir que é terça-feira. E, mais uma vez, ia-me esquecendo. Eu tenho que ser sincera, pessoal. Isto já não faz parte da minha... Não, faz parte. Faz parte porque eu continuo a gravar. Mas esqueço-me. Esqueço-me. Pá, lembro-me há bocadinho. E como é que eu me lembro? Posso já dizer. Acho que já vos disse. Que é por causa do Patreon, do PTM. Que avisa, ele publica a dizer, ah, amanhã vou fazer live, porque as lives dele são às quartas-feiras. Ele manda sempre mail na véspera. Eu vou ao mail... E percebo, ah não, quer dizer que hoje é terça, pronto, sabes o que eu quero dizer? Só me lembro por causa de outras pessoas e não porque, simplesmente porque me lembro. Eu acho que lembrei, tipo, eu lembrei-me de manhã, que tinha que gravar. Mas entretanto, a vida acontece e eu nunca mais lembrei. Até às 9h50, para quem quer saber. E, pá, tenho histórias engraçadas para contar. Mas antes disso, temos de falar sobre o jogo de Portugal. Jogámos, preciso de guardar isto para o futuro. Sofremos bastante, é verdade. E eu não falei muito sobre isto, não antecipei este jogo, que é, eu sou maluca. Eu quando chegamos a quando a seleção joga, é assim, pronto, quando o Benfica joga, eu antes também era maluca. Só que com o tempo, ou seja, metáfora para Luís Chico Vieira, né, eu fui perdendo o interesse porque pá, começámos a jogar bem da mal, não é? Vamos admitir, começámos a jogar bem da mal e comecei a perder o interesse no Benfica. Mas contudo, quando a seleção joga, para mim é um momento. É um momento. Posso dizer que sim, que estou a fazer a caderneta do continente. Fome de vencer. Que também fiz a caderneta do continente em 2018. Que creio que foi a primeira, não é? Tipo, a primeira de sempre foi essa. Não sei. Se calhar não. E pronto, e gosto muito de colar cromos. Também pensei em fazer a da Panini. Quer dizer, esta também é da Panini, mas vocês estão a perceber. Tipo, a oficial da UEFA, não é? Mas não. Mas não vou fazer porque não tenho amigos com quem trocar cromos. Não só não tenho amigos, como não vejo pessoal, não é? Tipo, é que eu vou trocar cromos com pessoas. Pronto. E também há mais um fator, é que a minha caderneta do Mundial, que eu realmente já fiz... Não, já fiz não. Fazia. Não está completa. Não está completa e tenho muitos, 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 muitos cromos por trocar. Agora, será que os cromos que eu tenho equivalem aos cromos que me faltam? Não sei, não me lembro. Mas sei que me faltam muitos. Me faltam a minha e a minha irmã, né? Nós andámos a fazer as duas, a mesma caderneta, claro. E eu devo ter trocado cromos com cerca de duas pessoas. Pronto. E isso é horrível, não é? Uma pessoa quando está a fazer este tipo de cadernetas precisa de escoar produto. E é um desperdício de dinheiro porque há imensos, porque o objetivo é mesmo ir trocando e chega uma altura em que pá, não temos ninguém com quem trocar, não é? Eu sei que se pode fazer cenas e não sei o quê. A minha única esperança é aquela senhora que está. Pelos vistos, existe uma senhora misteriosa que está no Recio, acho eu, nos restauradores, não sei bem, e que faz troca de cromos. E acho que é tipo, por cada um dá três. Não, ao contrário. Eu dou três para ela me dar um, percebem? E isso não compensa, lá está, porque eu não sei se tenho cromos para dar e vender. Mas pronto, o João, meu esposo... Não, meu namorado disse que realmente essa senhora existia. Se bem que eu ainda acho que é mentira, porque eu nunca vi essa senhora na minha vida. Tipo, ele diz que é tipo um quiosque. Who is you? Mas pronto, quando for essa senhora trocar cromos, eu depois falo a minha experiência. Mas pronto, estou para dizer que gosto muito de ver a seleção já e fico muito entusiasmada. Sou outra pessoa. Tenho que afirmar que realmente sou outra pessoa. E que... Este jogo, quando eu vi o Renato entrar, não é quando eu vi o Renato entrar, é quando o Renato começou a jogar, não é? Quando entrou, bem, fiquei maluca porque mudou realmente o jogo. Mas também não sou um comentador, não é? Vou estar aqui a comentar as cenas do jogador, mas gostei muito, fiquei muito feliz. Felizmente marcámos. E agora tenho um apontamento a dizer, que é dois jornalistas diferentes, em momentos diferentes, disseram, porque já estamos. Já estamos no mínimo em terceiro lugar e não sei o quê, vamos, como é que ele disse? Tipo, estamos. Como é que se diz? Que nós estamos tipo, com isso para passar para a próxima fase. Qualificados, já estamos qualificados, estamos em terceiro no mínimo, tipo, não estamos. Porque isto é assumido, para quem não sabe bem, para quem está confuso, eu explico. Como se, não é? Os grupos têm 4 clubes, não é? 4 seleções. E passam 4 seleções que estão em terceiro lugar. Portanto, dos grupos todos que existem, em 4 desses grupos, os 3 melhores classificados dos 4 dos todos. Desculpem, estou a ser confuso. Péssimo. Okay. Passam os 2 primeiros de cada grupo, certo? Pronto, isto é facto. E depois os 3 classificados passam os 4 melhores. Pronto. Os 4 melhores 3 classificados. É isto. Então, o que é que, para fazerem esta afirmação de que nós já estamos qualificados só por termos ganho à Hungria, é parvoíce. Porquê? Porque isso significa que, no fundo, estão a presumir que a Hungria não vai ganhar a mais ninguém, não vai ganhar a Alemanha, não vai ganhar a França. Claro! Claro que é pouco provável que ganhem. Nós sabemos, não é? Nós sabemos que é pouco provável, porque a Alemanha é um clube, é uma... Eu estou a dizer clube, não é clube, não é? Como é que se diz? Tipo, é equipa, né? Yeah. É uma equipa muito forte, a França também. Mas, tipo, vamos quê? Estar a assumir que agora a Hungria não faz nada. É mesmo feio. Fica feio, odeio quando as pessoas assumem simplesmente. Pá, tomam as coisas como grandezas e... Ah, sim, nós estamos qualificados. Não estamos. Não estamos e não cortar a depender dos outros para passar. E para não só temos que estar a depender se da Hungria ganhar ou não ganhar a Alemanha ou a França, como também temos a presumir que vamos ser dos melhores classificados dos 4 que vão passar. Portanto, nem vou por aí, portanto, isto é mesmo confuso, portanto, vamos seguir em frente. Mas sim, foi um dia entusiasmante. Tenho aqui algumas coisinhas para contar, para falar, mas já não sei bem. Portanto, tenho uma listinha, fiz uma listinha. Ah! Yeah, é para falar sobre, já que estamos a falar sobre futebol. Eu já contei aqui várias coisas embaraçosas sobre coisas que eu achava que aconteciam e não acontecem, como por exemplo, vou só sair e mandar rápido que já disse antes, que achava que a PS2 tinha 2 comandos, a PS3 tinha 3 comandos, a PS4 tinha 4 comandos, só percebem. Pronto, claro que já percebi há bastante tempo que não é assim que funciona, tudo bem. Mas, relativamente a futebol, eu posso-vos dizer, eu acho que já disse isto aqui, mas pronto. Eu também achava que, quando mudava de parte, ou seja, da primeira parte para a segunda parte, a câmara mudava de sítio e não as equipas trocavam de lado, estão a perceber? Pensava que a câmara, em vez de... Ou seja, estão a perceber o que é dizer? Acho que fui bastante explícita. Tipo, a câmara mudava de lado. Em vez de estar de um lado, estava do outro. E afim, depois descobri que afinal são as equipas que, tipo, na segunda parte trocam de lado. Que é uma parvoíce eu achar que as câmaras mudavam de sítio. Que parvoíce. Eu sei. Era uma menina bastante ingênua. E burrinha também. E mais. Eu estive no campo. Estive no campo e, como vocês sabem, tenho moranguinhos cá. Desculpem, estou a ser confusa, mas pronto, estive no campo, plantei lá morangos e cá também tenho morangos. Então tenho morangos all over the place. E o que é que acontece? Eu não sabia disso, mas ia saber. É que a flor do morango dá origem ao morango. Acho que isso é assim em todo lado, não é? Os kiwis é a mesma coisa. Os kiwis dão a flor e depois não está a flor, fica lá o fruto. Mas, no caso dos morangos, é real. É real porque eu sei, tipo, eu vi. Eu tenho aqui, porque ofereceram-nos os pezinhos de coentrada. Não, os pezinhos dos morangos com flor. E, como vocês sabem, o morango é tipicamente do verão. Acho eu. Estou a dizer como vocês sabem, mas tipo, não faço ideia. Acho que sim. E então, está mesmo na altura dos morangos começarem a formar-se, não é? A flor já caiu. E, pá, está ali uma bolinha e pelinhos. Estão a ver? Mesmo há morango. E estou muito contente. Porque imagina, estou a ter um morango no parapeito da janela do quarto. Relativamente à minha planta de Natal, flor de Natal, para ser mais precisa, mudei de vaso, transplantei. Ela estava num vaso tão pequeno. Eu nem sei explicar, tipo, o diâmetro era tipo 4 cm ou 5 cm. Ainda mudei para um vaso maiorzinho. Acho que precisava de terra, de boa terra. Mas vamos lá ver, não sei. E queria dizer o quê? Ah, que pronto. Então... Eu vou tentar que esta história seja engraçada. Não, a história já é engraçada, mas eu vou tentar não ser demasiado extensa nos detalhes. Porquê? Porque o que acontece é, existe uma pessoa que corta erva, percebem? Lá no campo. E nós temos um terreno e queremos cortar a erva. Então, nós pedimos a um senhor que tem um trator para cortar a erva. E, simultaneamente, nós andámos bastante de carro enquanto estivemos lá no campo. E cruzávamos sempre com um senhor que andava de trator. E ele ia sempre com um cãozinho ao colo, era muito querido. E nós, que é tipo, ah, vai, este senhor, estamos sempre a cruzar com ele. Sempre que pegávamos no carro, cruzávamos com esse senhor. Tudo bem. Houve um dia que nós íamos chegar ao nosso terreno, onde estava o senhor a cortar a erva, e deparamos-nos. Portanto, é o senhor A e o senhor B. O senhor A era o senhor com quem nos cruzávamos na estrada, com o seu trator. E o senhor B era o que ia cortar a erva. Pronto. Minha irmã está aqui no quarto, vai dizer olá.
Olá!
E está, já se está a rir. Pronto. Então, eu quero dar os nomes das pessoas, mas eu tenho receio que, porventura, um dia, essas pessoas venham a saber que eu falei e eu não quero que se sintam expostos. Mas é que os nomes são engraçados. Ai, estão a contar. Pronto, senhor A e senhor B. Pronto, o senhor A era o que tal que também tinha um belo trator e canídeos e cruzávamos com ele. O senhor B era o que ia cortar a erva ao nosso terreno. Quando nós chegámos ao nosso terreno, para lhe dizer olá, tipo, ah, olá, estás aí a cortar a erva do nosso terreno, deparámos-nos com o senhor A a rebocar o trator do senhor B com o seu próprio trator, ou seja, um trator a rebocar outro trator. Se alguma vez vocês viram isto, duvido muito, porque eu também nunca tinha visto. Primeiro nunca tinha visto um trator a ser rebocado, pronto. E depois um trator a ser rebocado por outro trator, e não é que, vejam lá, que o senhor que estava a rebocar o outro senhor é tio desse mesmo senhor. Portanto, senhor A é tio de senhor B. E eu nem fazia ideia, porque assim, eles são ambos da aldeia, um deles eu conheço bem, mas o outro não fazia ideia. Então, quando a minha mãe do nada diz, ah sim, ele é tio dele. Choque. Para vocês não é choque nenhum, mas whatever, para mim foi. Porque nós estávamos sempre a cruzar com aquele senhor e quem diria que aquele senhor ia rebocar o trator do senhor B. Estão a perceber? Deparámos-nos mesmo com ele ali à frente do nosso terreno, percebem? Pá, percebem? Não percebem, não é? Fogo. E o que é que acontece? Eu vou explicar. O trator do senhor B estragou-se, tipo, avariou-se, não é? No nosso terreno. Ai, estou sempre a dizer, no nosso terreno. Vamos ser assim, tipo, merda. Não, mas é, uma terra. Avariou-se. Pá, não pega, percebe? Não pegava. Enquanto eu estava a cortar a erva. E para quem não sabe, que eu também não sabia, o trator é um... Não sabem como é que é um trator, não é? E aquilo que eles colocam atrás, a reboque, é que faz a cena à terra. Porque um trator só não faz nada, não é? Então vocês têm que comprar uma cena à parte para cortar erva, uma cena à parte para lavrar a terra, uma cena à parte para cortar não sei o quê. Estão a perceber? É preciso comprar apetrechos, como se fosse... como se fosse um secador em que vocês tipo trocam a parte da frente para fazer cenas diferentes. mau exemplo, não sei, mas vocês estão a perceber, né? É preciso ir comprando pecinhas para a cena funcionar, dependendo daquilo que querem fazer. Então o senhor A rebocou o trator do senhor B e depois ainda voltou ao terreno para ir buscar as peças que faltavam. Bem, sabem quanto é que custa uma cena que corta erva? Eu vou-vos dizer, nós aqui somos sinceros e eu digo os preços, tenho a dizer, e é tipo 1000 e tal euros, tipo 1400, ou, quer dizer, uma coisa boa, mas é, você imagina a cena, pá, para cortar erva. Agora, se é só cortar erva, não, tipo, a erva era boa erva, tipo, é uma erva que já chega a anca, ou mais, é uma erva alta, mas mesmo assim, então imagina, é que o próprio trator já é caro, e até vos digo mais, que o trator do Sr. B é da marca Lamborghini. Porque vocês começam a pensar, ah, se calhar o trator do Sr. B era um bocado mau. Não era. E até vos posso dizer mais, que a Lamborghini começou como marca de tratores. E, quando a Lamborghini começou a querer ir para o business dos carros desportivos, né, carros de corrida, até foi gozado, tipo, puseram no meio de lado, ah, bro, tu és aí dos tratores, estás a tentar vir para aqui, para a minha lane, para a minha zona, e pronto, portanto, ele tem um Lamborghini, e, portanto, não é por ser um trator de porcaria que ele se avariou, e depois não só se avariou, como ele a fazer, antes de ser avariado, ele a fazer marcha atrás, bateu numa nogueira, pá, e partiu os fusíveis, tipo, ah, os fusíveis? Não, os faróis, a minha irmã está aqui a mostrar alguma coisa, ah, Ferrari, ah, espera, Lamborghini, antes de fazer os carros, ele fazia tratores com motores de tanques da Segunda Guerra Mundial. Uau! Podes saber conduzir os teus tratores, mas não sabes conduzir um Ferrari. Ah, ok. Ou seja, o senhor Ferrari, que se chama Enzo Ferrari, virou-se para o Lamborghini e disse: bro, tu sabes bem de trator, mas não venhas para aqui, mas não sabes conduzir um Ferrari. Nós até usamos isso agora como gozo, mas era, foi real. E pai, pronto, e achei hilário a situação toda, porque nós acordámos com aquele senhor tantas vezes, tipo dias antes, estamos a ver, com o senhor A, porque o senhor B estava na vida dele, não é? E depois deparamos mesmo com o senhor A, tipo, claro, nosso amigo de viagens. E tinha um cãozinho. Pai, o cão bem engraçado. O cão não parava de ladrar. Eu não sei se era medo, mas acho que é o protetor do senhor A. Então, eu aproximava-me do senhor A e ele começava a ladrar imenso. Mas também são... como é que se diz? São 500. E são outros 500. 500? Ou se conhecem esta expressão? E são outros 500. É que eu não conhecia esta expressão até os meus pais usarem, mas também se diz... Isso são outros 500. Que, digo mais, 500 é uma terra. É real e é uma terra perto da terra da minha avó. Deixo-vos assim, com esta. Posso-vos adiantar que vou para um parque de campismo, brevemente, e já não acampo há bué de tempo. E não sei como é que vai ser a sensação, mas vou-vos contar como é que vai ser. Vou fazer vlogs, isto é tipo os meus vlogs, não é? Venho para aqui, conto como é que foi a minha experiência. É isto. Gostei muito de falar. Gostei muito de ouvir. Gostei muito de falar convosco. Gostei muito de falar. E depois vamos jogar no sábado, não é? Vamos jogar no sábado. Muito importante, Alemanha. Eu vou ser sincera. Eu vou mesmo ser sincera. Eu estou com fé que vai ficar 1-0 ou 0-0. Ou seja, eles não vão ganhar. Estou com fé que a Alemanha não vai ganhar. Connosco, percebem? Não nos vai ganhar. Portanto, é acreditar. Vamos conseguir, juntem-se a mim. Tenho uma coisa a dizer, aquela Maria Guinou, who is you? Mais uma que eu não conhecia, peço imensa desculpa. Eu atrevo-me a dizer, vou dizer, que acho que se assemelha à Edith Piaf, no sentido de estilo, de cabelo e de vestido preto. Pronto, só assim deixar. Quem não sabe do que é que eu estou a falar, a Maria Guinou foi uma artista... cantora, não é? Mas vou dizer artista, porque engloba tudo, não é? Que ganhou o Festival da Canção com uma música que se chama, vou mandar assim à toa, acho que é Silêncio e Tanta Gente, que usaram a música dela para fazer uma tipo um vídeo de promoção à seleção portuguesa. E tá, o vídeo está incrível. Estão a ver quando se arrepiam tanto que até estão a sentir arrepios na nuca? Arrepiam as mãozinhas, arrepiam os braços e depois estão a sentir arrepios na nuca. Pronto. É esse tipo de vídeo. Tudo que seja vídeo. E depois vou deixar outra sugestão, que é: vão ouvir a música do Pitbull com a Jennifer Lopez e a Cláudia Leite, que é Olé Olá. Pronto, que foi a música de um mundial qualquer. Foi mundial, não foi, porque aquilo foi do Brasil. Acho que é quando o Mundial foi ao Brasil. Não faço ideia. Mas vão ver. Porque é uma música incrível e trouxe muito boas memórias. Fiquei logo bem disposta. É impossível uma pessoa ficar triste depois de ouvir. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. E vamos deixar isto assim. Beijinho, até para a semana se eu quiser. Maninha? Adeus.
Adeus.
Aí está.